da nossa reunião. E começaria pelo primeiro ponto de informações. Eu gostaria de deixar aqui uma série de informações que têm a ver, uma primeira, com uma audição do programa de trabalho da Comissão Europeia e, portanto, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus convidou esta comissão, se eventualmente quiser estar presente, numa reunião que vai contar com a presença da nossa conterrânea eurodeputada, portanto, sobre coesão, a senhora comissária Elisa Ferreira. A audição vai se realizar no próximo dia 2 de abril, pelas 14 horas, no Salão Nobre da Assembleia da República. Depois também o senhor Presidente dos Assuntos Europeus convidou também os senhores deputados para participarem, digamos, nesta audição. Uma segunda informação tem a ver com o projeto de resolução do PCP que baixou a esta comissão e que recomenda ao Governo a criação da carreira de agente único de transportes coletivos e que já se encontra agendado para plenário no próximo dia 13 de março. 13 de março. Uma outra informação... Pronto. Sim, sim. Baixou. Desculpa lá. Uma outra informação, a terceira informação, tem a ver com o projeto de resolução do PCP, o 285, que recomenda ao Governo a contratação de intérpretes de língua gestual para os serviços públicos. E queria passar isto pela Comissão, saber se se discute ou não aqui em Comissão. E, claro, pode.
Nós pretendemos discutir em plenário.
Há informação, há a quarta informação, que tem a ver com um projeto que baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, à 10ª Comissão, que garante subsídio de doença a 100% para os casos de isolamento profilático por doença infectocontagiosa e que tem conexão a duas comissões, por um lado à Comissão de Saúde e também à Comissão de Descentralização, à nossa. E, portanto, que pergunta é se a Comissão quer elaborar parecer sobre esta iniciativa legislativa.
Sr. Presidente, uma vez que cabia ao Grupo Parlamentar do PS indicar relator, por nós faríamos parecer, porque é uma matéria que está na ordem do dia, é muito importante, e por outro lado, se os colegas estivessem de acordo, indicaria à Sra. Deputada Eurídice Pereira para fazer o relatório.
Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma coisa a opor, mas é mesmo assim, pertence ao Grupo Parlamentar do PS e, portanto, estão na disposição de fazer. Está este problema resolvido? Pode.
Não nos opomos de forma nenhuma ao que foi proposto pelo Partido Socialista, não foi por isso que pedi a palavra. Queria só chamar a atenção do seguinte: esse é o projeto de lei do PEF. Eu creio que há um conjunto de projetos de lei de outros grupos parlamentares, vários, que foram agendados, creio eu, para o dia 3 ou 4 de abril. Minha questão é se fazia sentido, acho que não faz sentido estar a distribuir, pois, os outros projetos de lei ou outros grupos parlamentares, digo eu, não sei, é só uma sugestão, não há nada que o impeça, se não seria mais eficaz ser tratado pelo mesmo relator, neste caso pela mesma deputada relatora.
Pois, nós podemos, se a Comissão entender, não temos nenhum problema, nesta rotatividade, atribuir os mesmos os pareceres. E exatamente a razão da matéria, ou mesmo o relator. Mas podemos deixar isto para mais tarde. Acho que não há. E à medida que foram aparecendo, digamos, estes projetos de lei. Portanto, uma outra informação, uma informação número 5, é que baixou a esta Comissão o projeto lei do PCP que fixa os critérios de atribuição das compensações em acréscimo ou suplemento remuneratórios que se fundamentam na prestação do trabalho. O relator é o Grupo Parlamentar do PSD e eu passava-lhe a palavra.
Sr. Presidente, até ao final do dia de hoje indicaremos o deputado relator, por favor. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos a outro ponto. Também um outro parecer, o outro projeto de lei que baixou desta Comissão, fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações e que tem como, na rotatividade, como deputado relator ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei o que é que quer dizer assinar, mas... Ah, indicará depois. Pronto, outra informação tem a ver com a Conta Geral do Estado e que, de acordo com o Estatuto da Lei do Enquadramento Orçamental, deve esta Assembleia da República apreciar e aprovar a Conta Geral do Estado, pelo que, nos termos do disposto nos artigos 205 e 206 do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de Orçamento e Finanças, a 6ª Comissão, portanto, pede também e solicita à Comissão de Administração Pública, a nossa, a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018. Eu queria dizer que o deputado relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também.
Sr. Presidente, eu próprio farei o relatório e uma vez também farei no Orçamento e Finanças essa parte para o PS.
Muito bem. Em termos de informações, demos, digamos... Ah, eu peço desculpa. Falta uma outra informação, até porque só ocorreu hoje e que baixou à Comissão o projeto de lei do PSD sobre a alteração de denominação de freguesia de Passos, com dois S para o FAF, para Passos. Sim, sim, pode ser das duas maneiras. Eu tinha uma freguesia com os dois nomes, depende do Passos, não é? O Passos. Não, não. Esse. Pronto, o deputado relator é do Grupo Parlamentar do PS também. Vou indicar ou indico mais tarde?
Vou indicar a senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito bem, olha, saiu o propósito, não sei se foi por isso. Pronto, eu esgotámos as informações deste ponto 1. Eu não sei se algum dos colegas tem alguma informação relevante para prestar, não sendo o caso. Passamos então ao ponto 2, e que tem a ver com a apreciação e votação das atas 19, 20 e 21. Por aí à votação, ata número 19, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ata número 20, a mesma coisa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Ata 21. E alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade também. E então passaremos ao ponto 3. A apreciação e votação do relatório final da petição 594. Digamos, a relatora é a deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista.
Passava a palavra. Sr. Presidente, ia solicitar o adiamento por uma semana, uma vez que a senhora deputada está ausente, não está cá sequer aqui na Assembleia, não teve condições para estar e, portanto, sim, pediu para adiar.
Não vemos nenhum inconveniente, é costume nestas coisas haver algum colega a substituí-la, mas, não sendo o caso, presumo que não há nenhum problema. Passaremos então ao ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição 639, é da responsabilidade da deputada Maria Germana Rocha, e dava-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à petição número 639/13, quarta, os peticionários solicitam a adoção de medidas com vista a assegurar a proporcionalidade dos níveis da tabela remuneratória única. Esta é uma petição da autoria da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e há aqui um pequeno lapso na página número 3 em que se refere à administração local e, portanto, será corrigida e enviado um novo relatório. Totaliza 25.921 assinaturas. No dia 18 de fevereiro ocorreu a audição da Federação Comum dos Sindicatos da Administração Pública. A relatora exime-se nesta fase de emitir opinião e, portanto, face a tudo isto, determina-se ou solicita-se que esta comissão emita parecer no sentido de enviar esta petição para plenário. Depois, que de acordo com e nos termos das alíneas D e C do número 1 do artigo 19 da Lei de Exercício do Direito de Petição, Também esta foi enviada para o membro do Governo que tutela esta matéria. E, portanto, por fim, deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que proceda nos termos do número 11 do artigo 17 e para os efeitos dispostos na alineada número 1 do artigo 19 e do artigo 24 da Lei de Exercício do Direito de Petição. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, só para agradecer a redação do parecer por parte da Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Maria Germana Rocha, só não temos nada a comentar em especial, a não ser só que as siglas têm o P trocado pelo D. Portanto, Lei de Exercício de Direito de Petição e está Lei de Exercício de Petição de Direito, porque tem nas siglas, está trocado o D pelo P. Portanto, acho que, de resto, é fiel àquilo que transcreve a petição.
E,
portanto...
Será corrigido e enviado um novo relatório também com essa correção. Muito obrigada.
O Bloco de Esquerda quer pronunciar-se sobre... O colega do PCP não está. Mais algum dos colegas? Não. Passamos, então, ao ponto 5. Ah, perdão. Já me esqueci de votar. Está, então, aberta a votação... Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, apreciação do relatório sobre a visita de uma delegação do Congresso de Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa. Esta teve esta via sacra que conhecemos, por as dificuldades que também foram aqui referidas. O colega Gameiro aceitou ser o relator e, portanto, vamos ouvi-lo.
Sr. Presidente, de facto, o relatório é mais rico do que o processo, diria eu. E, portanto, isto trata-se de uma visita de uma delegação do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa a Portugal, realizada em 2019. E eu vou só atender-me às recomendações e às conclusões, porque eu acho que elas podem, para esta comissão, faz sentido que as possamos tocar aqui e ali, porque diz-se que os relatores concluíram que o principal obstáculo a uma reforma de autogoverno local em Portugal está enraizado na forte tradição de descentralização do país e na relutância a experimentar novos sistemas de atribuição de competências e responsabilidades. Os relatores encorajam as autoridades portuguesas e os seus representantes a todos os níveis de autoridade a permitir que os órgãos locais e regionais de autogoverno possam ter uma parte substancial dos assuntos públicos sob a sua própria responsabilidade e, portanto, este processo de centralização que estamos a fazer agora, se calhar é um passo, um primeiro passo ainda para podermos aprofundar mais e intensificar mais esse processo. Diz-se que a cooperação institucional entre as autoridades territoriais e regionais e as autoridades centrais deve ser melhorada e a representação das autarquias locais e regionais deve ser institucionalizada a nível nacional, portanto deve ser reforçado. As instituições e até as próprias autarquias devem ter o direito de recorrer ao Tribunal Constitucional se houver alguma dúvida quanto à constitucionalidade de uma disposição legal. No que respeita às finanças locais e regionais, subsistem ainda uma série de restrições estatais relativamente à sua independência e isso, combinado com alguns cortes nas subvenções estatais, poderá ameaçar a capacidade de autoridades locais e regionais de equilibrar os seus orçamentos. Os relatores notam ainda o lento crescimento do financiamento local e regional. As autarquias locais e regionais deverão usufruir de uma maior autonomia na tributação local. E, por fim, os relatores sugerem que a reforma da regionalização deverá analisar os perímetros de novos círculos eleitorais regionais e garantir a verdadeira autonomia na sua decisão, gestão e financiamento. Portanto, a carta é apresentada aqui não como um mero instrumento opinativo, mas como um instrumento jurídico vinculativo incorporado na legislação interna por via da norma de recessão automática do artigo 8º da Constituição. E, portanto, aquilo que nós concluímos desta pequena exposição foi que esta Comissão reconhecesse a importância das conclusões contidas no relatório anexo e manifesta a sua adesão à maioria das considerações ali expressas, e que eventualmente, no âmbito do nosso plano de atividades, pudéssemos promover uma sessão de trabalho com o referido Comitê de Acompanhamento, de forma a permitir avaliar aquilo que está a ser feito, quais são as assimetrias que se mantêm, quais são as recomendações, de modo a podermos ponderar e ouvir sempre e enriquecer também a qualidade dos nossos argumentos para outras discussões que virão sobre quer o processo de centralização, quer o processo de reforma das freguesias, quer o processo de regionalização lá mais adiante. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Passar a palavra ao Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PSD, nós naturalmente que, quanto àquilo que é o conteúdo do relatório, na parte dos seus números 1 e 2, não nos merece naturalmente nenhuma observação. É uma reprodução daquilo que o documento constava. Contávamos com a opinião do Sr. Deputado Relator que fosse expressa em sede de comissão, isso não aconteceu no ponto 3, estava expectante para ouvir essa parte. E quanto às conclusões, Sr. Presidente, nós temos aqui algumas dúvidas. E eu vou explicar porque é que temos algumas dúvidas. Quando se diz aqui, logo na primeira conclusão, de que propõe-se que esta comissão reconheça a importância das conclusões contidas no relatório anexo, nós reconhecemos a importância das conclusões e manifesta a sua adesão à maioria das considerações. O que é a maioria das considerações? Quais são? Não. Quais são? São todas, são 7 das 8, são 5, são 4, é a primeira, é a segunda, com exceção das outras. De facto, temos muitas dúvidas em aderir a uma conclusão deste tipo, quando depois nos permite que qualquer pessoa que me questione, ou questione qualquer um dos partidos, dizendo o PSD concordou com quais? E já agora o Partido Socialista concordou com quais? E o Bloco de Esquerda e o CDS, ou fez todas as forças políticas, Iniciativa Liberal, peço desculpa, concordaram com quais? Foram com todas? Só com... Portanto, eu acho, enfim, do meu ponto de vista, demasiado perigoso, ou incerto, deixa aqui um grande grau de incerteza sobre aquilo que é manifestar. Uma coisa é reconhecer a importância das conclusões, e eu acho que nós temos que reconhecer a importância das conclusões e devemos refletir sobre elas. Dizer que aderimos à maioria sem saber quais são, tenho sérias dúvidas, e depois também não sei se toda a gente adere à maioria ou à minoria, não faço a mínima ideia. Eu devo dizer que em termos do PSD não aderimos a todas, garanto, Sr. Presidente, não aderimos a todas. Depois, quanto à segunda parte, ao INAB, naturalmente, não, parece-me uma ideia interessante, não sei se será ou não realizável, mas, enfim, fica a sugestão de um encontro, no sentido de haver uma avaliação e um encontro e uma reunião de trabalho, uma sessão de trabalho entre esta comissão, já agora, aproveitava para corrigir, é 13ª e não 14ª, apenas esse erro aí na INAB, a Comissão Parlamentar 13ª, não é? Nós somos a 13ª.
Esta é a 13ª.
13ª. É um lapso de escrita, não tem importância nenhuma. Sr. Deputado António Gameiro, na linha via das conclusões, quando diz que portanto, para atividades a 14ª e a 13ª, é um lapso apenas para correção. E quanto à linha ser, naturalmente, enfim, resulta da própria lei e da própria daquilo que é a conduta normal nestas matérias, que é dar conhecimento ao Presidente da Assembleia da República das conclusões aqui manifestadas. Portanto, as nossas reservas prende-se exatamente com a linha A, no sentido em que eu expus.
Muito obrigado. Vamos passar a palavra aos partidos, por a sequência que é habitual, se o quiserem, e depois daria a palavra ao relator, se acolhe algumas das questões que foram aqui deixadas. Colega Mariana. Joana. Não, eu sei que não pediu, eu estava a lhe dizer se queria usar a palavra. Pronto. Não, mas é muito simpática, mas eu estava a fazer a ronda e, como naturalmente também gosto de ouvir, pronto, então perguntava ao colega, também não, dava a palavra ao colega Gameiro, se acolhe ou não. E,
obrigado, Sr. Presidente. Eu pus aqui esta expressão, manifesta a sua adesão à maioria, até estive a ponderar se devia ser a sua adesão geral, a sua adesão a que entendêssemos, para dizer que a maioria das considerações, eu li o relatório, que ali estão, merecem a adesão do grupo parlamentar do PS. Portanto, a maioria. E, portanto, agora eu, por isso é que pus a maioria, mas não só estou disponível para tirar a expressão, e ficamos só aqui com, reconhece a importância das conclusões contidas no relatório do anexo, ponto final, mas também era bom que o PSD, quando faz estas intervenções, dissesse quais é que discorda, porque é muito fácil vir aqui dizer que nós não aderimos a todas, mas a quais é que não aderem? Quero também para sabermos, porque então, se é para fazer esse debate, eu pus esta expressão, se calhar, demasiado voluntarista, mas foi uma expressão quase de tique jurista. Quer dizer, isto foi no âmbito de um pensamento de que isto é um relatório de uma organização internacional que vem fazer um relatório sobre Portugal. E, portanto, não há ali nada que ofenda ou que ponha em causa a dignidade das nossas autarquias ou das nossas regiões, são apreciações genéricas. Mas eu, para não criar nenhum constrangimento, retiro a expressão e fica só até relatório anexo, ponto final. Pronto, e fica o problema resolvido, não há problema nenhum.
Está. Sim, senhora, Sr. Presidente, mas também se quisermos fazer a discussão, eu pediria então o adiamento de fazermos a discussão uma a uma. E o facto de haver-se deputado de uma organização internacional nem por si só, para mim não é razão suficiente para eu aderir. E devo dizer que até pela experiência que esta Comissão Parlamentar tem do passado, houve aqui relatórios que numa primeira análise nós estávamos todos de acordo. Numa análise mais fina, afinal já discordámos em metade. E numa terceira análise já discordámos em quase tudo. Houve inclusive um relatório produzido pelas Nações Unidas que levou o voto contra e um voto de protesto desta Comissão a propósito da situação da habitação social em Portugal. Ou seja, numa primeira análise parece-nos bem, numa segunda, afinal, já não é bem assim, e numa terceira já discordávamos em absoluto. Mas, com a retirada daquela expressão, o PSD viabilizará este relatório e, naturalmente, saúda o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Relator António Gameiro.
Então, à votação, alguém vota contra? Com a correção que o Deputado Gameiro citou, alguém se abstém? Então, está aprovado por unanimidade. E, já agora, deixa-me dizer que só uma informação, embora isto já seja arrumado, também não era possível adiar mais tempo com isto, porque
havia o limite prazo até dia 6.
O prazo era até o dia 6, de maneira que fica o problema resolvido. Então, entraríamos no último ponto, o ponto de outros assuntos. Eu gostaria de trazer aqui dois assuntos mais, um que tem a ver com a solicitada audição ao Tribunal de Contas. Eu gostaria de dizer que ela que já está marcada para o dia 31. Foi a única data que o Presidente do Tribunal de Contas tinha disponível e, portanto, será uma terça-feira, dia 31, teremos aqui o Presidente do Tribunal de Contas em audição, 31 de março, de acordo com o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez. Depois, o último assunto da minha parte tem a ver com uma indicação que podia ter dado no primeiro ponto de informações e que tem a ver com o mapa de relatórios que os serviços de apoio estão a fazer. Deixamos-los, aliás, a minha solicitação para que os colegas vão acompanhando, se o entenderem, os prazos, quando vos foi entregue o relatório, os prazos que têm, se estão a acabar, se não estão. É, digamos, um elemento adicional que eu espero que não seja de confusão, que seja de esclarecimento e que estão disponíveis nos serviços, no sentido de cada um que tenha relatórios distribuídos, vai acompanhando, se tem muito tempo, se tem pouco, sabendo quando é que ele deve ser entregue. E, portanto, esse serviço está feito. É um trabalho que me é algo familiar, era assim que se fazia em algumas instituições onde participei. E, portanto, se os colegas pretenderem, abordam o serviço, ou então, podemos fazer de uma outra maneira, também não há problema, de quando em quando mandamos, digamos, o mapa dos relatórios para que cada um saiba se está atrasado, se não está, quando é que tem que entregar. Preferem esta última parte? Sim, senhor. Portanto, perguntava se alguém tem alguma informação neste último ponto. Não sendo o caso, terminamos por aqui esta sessão. Muito obrigado.